Bom, quando a gente fala em crime cibernético, quase que a gente pensa numa estação espacial ou em outro planeta, né? Mas não é, Oliveira. O crime cibernético muitas vezes está aqui, ó, no nosso telefone celular. A gente é vítima. Quantas vezes a gente aí já não ouve? Praticamente não passa um dia que a gente não ouve alguém fazendo um relato sobre alguém sendo vitimado por uma clonagem de celular, por golpes agora por esse novo aplicativo de transação financeira chamado Pix. Então, ele está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, o crime cibernético hoje é quase que está assim caminhando nas sombras, né,
Entendo.
do nosso dia a dia. E o celular, que já de muito tempo ele deixou de ser uma mera aparelho de comunicação de voz, ele se tornou, na realidade, um computador de bolso, ou como eu gosto de definir, uma plataforma tecnológica de comunicação, aonde você pode efetivamente usar ele na sua forma primitiva, numa boa e velha conversa via telefone, ou você simplesmente se utiliza de várias outras plataformas de comunicação, e sem querer fazer propaganda, mas citando esses meios, usa o Telegram, usa o WhatsApp, usa Facebook, usa Instagram, você usa diversos, você usa o Twitter, você usa diversas mídias sociais, e através dessas janelas, porque assim, Oliveira, enquanto o homem honesto, ele pensa com o suor do seu rosto, ele colocar o pão na mesa, o marginal tem tempo para perder, né? E ele fica pensando 25 horas por dia em uma forma de, através de golpes, ele usar a sua inteligência para o mal e aí ele pegar os incautos.
E
Então,
daí?
aqui vai um recado.
Sim, faça um, coloque um
Por favor.
recado importante, por favor.
Vai um recadinho aqui, né? Porque, por exemplo, minha tia tem os seus 73 anos de idade. Eu recomendei a ela, assim, que ela estava preocupada com situação de telefone e tudo mais, e eu, assim, falei para ela: olha, madrinha, a senhora quer o telefone, a senhora usa banco pelo celular? Não. A senhora quer usar o celular como acesso ao sistema bancário, essas operações? Não. Então, o meu conselho é que a senhora use um telefone simples. Não use o chamado smartphone. Então, quando você dá um passo atrás na sua nesse progresso tecnológico, você acaba se protegendo. Não significa que eu estou falando, não use. Use, o progresso existe para isso, para facilitar a nossa vida. Mas você tem que entender que junto com esse progresso chegam também o dever de cautela.
Correto.
Então você vai ter que entender, por exemplo, que instituições financeiras não ficam mandando mensagens para você: olha, atualize seu cadastro. A Receita Federal não manda mensagem para você: atualize seu cadastro pelo WhatsApp, né, ou pelo SMS.
Exato.
Então, essas questões têm que ser cuidadas com muita cautela.
Claudinei, eu vou te dizer o seguinte: eu não sei se a sua tia vai te obedecer, porque a minha mãe não ia te obedecer. Mas ia seguir seus conselhos, é lógico, ficar atento. Porque ela quer o WhatsApp, ela quer o Instagram e ela quer o Facebook em mãos ali. Elas estão
Mas, Oliveira,
ligadas,
você
né?
citou meios de comunicação que são verdadeiros facilitadores. Eu não sou muito fã de rede social, mas ela acaba se tornando uma necessidade. E, assim, tem um paradoxo da internet, né? Isso já foi pensado por uma pessoa muito mais inteligente do que eu lá atrás. E ela fala que a internet, a rede social, ela aproximou os distantes e distanciou os próximos.
Exato.
Então, eu, por exemplo, pelo Facebook, eu reencontrei amigos da época de ginásio.
Uhum.
Então, você veja que maravilha. Nós pudemos formar um grupo do colegial, onde nós vimos, assim, a gente teve a oportunidade de rememorar todas aquelas memórias absolutamente gostosas que a gente teve.
Isso.
No relacionamento. Né? No meu grupo de exército, mesma coisa, temos um grupo no WhatsApp em que a gente, assim, tentou reunir o maior número de pessoas possíveis.
Claro.
E, assim, é um grupo ativo. Então, é isso. Aproximou os distantes, facilitou a vida. Mas a gente precisa ter cautela.
Não tem nem dúvida, Claudinei. Eu também sigo nessa linha sua aí. Como eu sei que a minha mãe nem a sua tia vai seguir aquele seu conselho inicial, eu te pergunto o seguinte: essa iniciativa do Ministério da Justiça sobre o primeiro plano tático de combate, principalmente aí a crimes cibernéticos, você crê numa evolução do sistema de investigação e da segurança pública? As nossas unidades de segurança estão preparadas para este momento ou estamos distante ainda desse protocolo de investigação, de acompanhamento para coibir a ação de criminosos cibernéticos?
Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Sorocaba tem uma delegacia de crimes cibernéticos?
Não.
Seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal?
Não.
Na Delegacia de Polícia Federal, nós temos um departamento de inteligência cibernética?
Não. Isso.
No DEIC, lá, que está sendo capitaneado pelo meu amigo Wilson Negrão, delegado atuante, progressista, tem lá uma divisão de investigação de crime cibernético? Não. Então, Oliveira, essa iniciativa, ela chega em boa hora, mas com um certo atraso. E, assim, até eu me surpreendo, né? Porque este ano é de eleição, e ano de eleição é a temporada das ideias exóticas, né?
Uhum.
Onde o pessoal aí reinventa a roda, né? Tentando utilizar aí de situações, assim, tentando capitanear votos, né? Nesse período. E, assim, aqui mesmo, vamos falar de São Paulo. Criam-se tantas siglas de delegacias, e uma delegacia e um departamento de investigação tão importante como é o cibernético atualmente, simplesmente a gente assim, é só grilo, né? Você não ouve o pessoal trabalhando de verdade.
Não tem nem dúvida.
O ministro, quando deu essa entrevista dizendo que a internet, que o criminoso cibernético, ele confia na impunidade, está impune porque o Estado não se aparelhou, e esse plano de ação agora são passos firmes no sentido de coibir esse crime. Porque a internet, o famoso IP, ele é assim, eu conversando com um amigo meu especializado em TI, o Maurício Gomes, e que foi responsável pela implantação de muito da TI da nossa prefeitura municipal, ele diz o seguinte: nós caminhamos para que o IP seja como a impressão digital, Oliveira.
Uhum.
Todo mundo vai ter o seu.
Exato.
E aí vai ser assim, não vai ter anonimato. Essa situação é tão importante, Oliveira, que uma importante universidade, ela sofreu um ataque cibernético onde um aluno hackeou o sistema da universidade e alterou suas notas. E depois, ao final de uma investigação tecnológica, né, auxiliada aí por técnicos de TI, o aluno, numa bela manhã, ao atender a porta, estava lá a polícia com o par de algemas na mão.
Dr. Claudinei Fernando Machado, obrigado, até a próxima.
Foi um prazer colaborar, Oliveira, até a próxima.
Até a próxima, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, analisando os cenários da segurança pública do dia a dia. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.